Professora, bom dia. Prazer recebê-la mais uma vez aqui dentro do Jornal da Diplomata. E, inicialmente, então, falando um pouquinho sobre a promulgação da emenda 108/2020, que garante aí a manutenção do Fundeb, que esteve até meio ameaçado, né, professor? Isso gerava uma preocupação, sem dúvida alguma, para todos os educadores, por conta de que o final do fundo significava dizer que ficaríamos praticamente sem um norte do ponto de vista financeiro para a sustentação da nossa educação, principalmente a educação do setor público, né, professora? Bom dia.
Bom dia, mais uma vez, obrigada pelo convite. De certo, esse momento da aprovação das PEC, né, tanto na Câmara quanto no Senado, foi de muita expectativa por parte dos dirigentes de educação, uhum. né? Nós tínhamos, desde o final da década de 1990, criado o Fundef, que naquele momento era apenas para o ensino fundamental. E depois de 2007, então, passamos a ter o Fundeb, né, para toda a educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Com essa aprovação, então, deixa de ser uma política de governo, passa a ser uma política de Estado, agora constitucional, né? E nós teremos, para o ano de 2021, projetado 12% da aplicação uhum. da União. Até agora era 10%, sim. né? Então, como tu disseste, haverá progressivamente um aumento desse percentual e há previsto que a cada 10 anos se faça uma avaliação, então, deste fundo, né? E como que ele está sendo, de fato, utilizado e se ele chega ao seu objetivo maior, que é a equidade, né? Que seria, então, a quantidade e a qualidade. Nós temos aí no Fundeb o critério do valor aluno-ano, né?
Sim.
Então, há que se considerar as regiões onde a menor, digamos assim, contribuição, arrecadação, né? A União, ela já vem há algum tempo em alguns estados do Norte e do Nordeste investindo mais, né? Por conta de toda a dificuldade. Nós aqui no Sul, o Fundeb para nós, como em todos os demais estados e municípios, é importantíssimo. No ano de 2019, para ter uma ideia, Brusque no Fundeb recebeu mais de 60 milhões. Né?
Sim,
E ele utilizado para pagamento dos profissionais da educação. Então, se manteve assim a regra, nós aguardamos a regulamentação, porque então os critérios exatamente como que vai funcionar, nós vamos aguardar, né, para o início de 2021. Mas nós já temos muita clareza que alguns critérios, haja vista o que acontece, por exemplo, no Ceará, onde o índice da educação ele está diretamente ligado a essa questão de verba, né? De recebimento, então, de valores para melhorar. Então, o índice do IDEB, por exemplo, bastante levado em conta, né?
Sim.
Quando há ali um índice que não é o satisfatório, há um investimento. Quando há um índice satisfatório, obviamente, além do satisfatório, há também uma premiação para aquelas unidades, para aqueles gestores, né? Tem se falado aí em gestão democrática, né? A forma como o gestor for escolhido também vai estar alguma coisa ali, nós acreditamos, elencados ali nesses novos critérios. Mas, enfim, não há dúvida nenhuma de que a aprovação do Fundeb foi para a educação brasileira algo extraordinário, né? Sobretudo, tornando-se, então, constitucional.
Sim.
Porque agora, em 31 de dezembro, estaria terminado o período, né?
Exato.
Eu acredito que, assim, quando lá na década de 90, mais precisamente 98, e foi o período que eu estava na Secretaria da Educação, né?
Sim.
Aquele momento foi um momento histórico de muitas novidades, né? A lei de responsabilidade fiscal também, ela foi naquele primeiro momento lá para as administrações. Então, eu acredito que quando se criou esse fundo, era numa perspectiva de que em algumas décadas, ou duas décadas, ou algo assim, estaria equacionado, né, essa desigualdade que nós temos, né? Uhum. O tempo passou, a gente infelizmente não consegue, né, vislumbrar isso, então é preciso mesmo que a União também, ela faça a sua parte, né? Porque cada estado, mais o Distrito Federal, possui um fundo numa cesta de impostos, né? Onde o percentual dele é para a educação, né? E aí a União entra então com um percentual e agora daqui por diante então a cada ano aumentando esse percentual.
Tá certo. Professora, em relação ao retorno das aulas presenciais, o que que nós podemos tratar hoje aqui? A previsão inicial aí é para o dia 12, ou seja, dia 13 seria, né? Porque o decreto vai até 12, até porque 12 de outubro é feriado, então voltaria, na verdade, no dia 13 de outubro. A perspectiva, pelo que a senhora tem acompanhado, através das informações que vem via governo do estado, a própria ANVI, né, que realiza essas reuniões a nível de região, temos realmente uma perspectiva para retornar em outubro presencialmente?
Olha, o que nós vimos aí desse último decreto da última semana, nós entendemos que enquanto o estado não estiver verde, né, uhum, na cor verde, as aulas presenciais, elas ainda não voltam, né? Então, já temos melhorado bastante, né? Acho que os números aqui mesmo na nossa região já têm mostrado isso. Estamos sempre torcendo para que as coisas, elas se restabeleçam na medida do possível. Agora, o que nós temos feito é construir as diretrizes para a volta. Então, nós fizemos a composição de uma comissão intersetorial, né? Onde estava presente, além de membros de secretarias da administração, a Defesa Civil também, o sindicato dos trabalhadores da educação, e se dividiu esse grupo por área: educação infantil, anos iniciais, anos finais. Essas diretrizes, elas nos foram entregues ontem. Nós vamos na quarta-feira nos reunir com as autoridades sanitárias que nós, né, consideramos: médico infectologista, coordenador de vigilância epidemiológica, o pessoal da saúde mesmo. Uhum. Nós já passamos a eles as diretrizes para que eles nos ajudem a olhar essas questões mais técnicas, certo, né? Que sobretudo envolve a questão de EPIs, né? O que de fato é necessário, o que não é necessário. Depois dessa conversa, realinha-se o documento, ele vai para o Comitê de Contingenciamento da Crise do Coronavírus, e aí então finalmente nós teremos as diretrizes construídas para a rede municipal, para a cidade de Brusque, né? Certo. Porque ela envolve então também tanto a rede pública quanto a rede privada desses cuidados, né? Em todos os sentidos, assim, nós como transportamos os alunos, né? Essa questão do transporte é bastante importante. A questão da merenda, né? Uhum. Então, como que vamos servir essa merenda? Como que isso será colocado? Como é que vamos fazer o distanciamento entre essas crianças, né? Como é que o profissional da educação vai se relacionar? Enfim, por certo, é um desafio muito grande. Paralelo a todo essa elaboração, nós precisamos ir aperfeiçoando o processo das atividades não presenciais, né? O Busca Ativa, ele está mais do que nunca apresentado, né? O que é o Busca Ativa? É encontrar aqueles meninos e meninas que não se apresentam com as atividades, nem online e nem as impressas, porque todas as nossas unidades têm oferecido, as nossas unidades, elas estão abertas, sobretudo para a entrega do material impresso, para a entrega do kit merenda, né? Uhum. Então, a partir do mês de agosto também nós não usamos mais os critérios dos beneficiários de Bolsa Família, de Cade Único, enfim, todos aqueles que desejarem, eles têm acesso, certo, ao kit, né? Obviamente o kit até então ele era de R$80, ele passou para em média R$60. No entanto, era um por família, hoje é por cada aluno que esteja matriculado, uhum, né? Família que tem 5 filhos matriculados na rede municipal, ela vai receber 5 kits, né? Então, esse menino, essa menina que não se apresenta em 7 dias, há toda uma rede de proteção que está formada para que se busque entender, compreender que ela não está participando das atividades, né? Porque nós reconhecemos assim, ó, como sagrado esse direito à aprendizagem, mas é importante também que a família, ela também contribua, né? Fazendo a sua parte, que é, sobretudo, acompanhando, né, o andar aí das atividades.
O número é muito grande, professor?
Não, o número não é grande, não. Nós fazemos semanalmente a análise dos boletins. Então, toda segunda-feira, os gestores, eles mandam para a Secretaria da Educação um boletim, onde há informação do percentual de alunos que estão com as atividades online, aqueles que buscam a impressa e aqueles que não são encontrados, né? Nós temos sempre menos de 1% na nossa avaliação semanal. Mas não importa, se nós tivermos uma criança que nós não sabemos onde ela está nesse momento, porque ela não se apresenta com as atividades, nós somos obrigados, né, até por nossa consciência, de ativar a rede até chegar no Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, então, usar das suas prerrogativas.
Perfeitamente. Professora, ainda em relação a esse retorno, essa reunião que a senhora anunciou que vai ocorrer na quarta-feira, depois esse encaminhamento, essa reunião será com os profissionais da área epidemiológica de Brusque, no caso, ou a nível de Estado, e o encaminhamento ao comitê, o comitê que a senhora se refere, também é um comitê a nível municipal ou é o comitê da ANVI, no caso?
Não, para ambas as perguntas são para os do município de Brusque, né?
Certo.
Então, aquilo que nós consideramos as autoridades sanitárias do município de Brusque e para o comitê municipal de Brusque, né? Porque assim, nós somos chamados à responsabilidade, né?
Sim.
Eu já tenho lá sobre a minha mesa uma orientação de Ministério Público enviada ao prefeito e aí, então, né, reenviada, reencaminhada aos secretários pertinentes, dando conta disso, né? De que nós, prefeito, secretária municipal de educação, precisam apresentar no prazo de 10 dias como que está o andamento dessas diretrizes para o município. Nós poderíamos, e de certa forma é o que nós fazemos, é olhar para as diretrizes estaduais, não flexibilizar nenhuma daquelas atividades que estão ali postas, só ainda mais tornar...
Sim, restringir.
Então, essa é a orientação que nós temos. Então, desde o início, quando as diretrizes estaduais, e elas, num primeiro momento, essas diretrizes são para ensino médio e profissionalizante. Porque há esse entendimento. A volta é gradual e ela começará pelos maiores.
Certo. Com relação, professora, da rede pública, no caso, especificamente, para a gente concluir, ao desejo da volta à aula presencial, tanto por parte de alunos quanto por parte dos pais. Que tipo de acompanhamento a Secretaria tem feito em relação à rede pública, no caso, nesse sentido? Eu voltaria, eu levaria o meu filho iria presencialmente ou não iria, ou o próprio aluno que tem já talvez a condição de discernimento, né? Como é que está essa situação hoje?
Nós fizemos duas pesquisas do tipo levantamento, uma com pais e a outra com os profissionais da educação. Com pais, nós atingimos uma média de 70% da quantidade, dos 100% de pais, dos quais 70% se mostrou inseguro com uma provável, possível volta, né? Isso ainda no mês de julho, né?
70% foram pesquisados e dos 70%, 70%...
Exatamente, é. Nós lançamos a pesquisa para atingir os 100%, desse 70% participou da pesquisa e destes 70% disseram que não tem segurança, que não levariam, que não mandariam os filhos. Esse foi o dado lá.
Certo.
Fizemos, e aí fizemos um levantamento para saber se essa criança vivia com grupo de risco, se ela tinha, né, alguma doença pré-existente. Fizemos também com os profissionais da educação. Atingimos 100%, né, e aí muito próximo desse 100% também dos profissionais se dizendo inseguros, né? Uhum. Nós demos espaço para que eles comentassem a sua posição do sim ou não, e há assim, ó, os sentimentos são de saudades, né? Sim. De falta desse aluno, mas há assim, ó, muita ansiedade, muita tristeza, muito sentimento que acaba adoecendo o profissional. Uhum. Então, nós juntamos com a Secretaria de Saúde, o setor lá de saúde mental, sim, com o responsável dela, e estamos construindo uma parceria para também acolher e atender esse profissional, né? Porque assim, embora trabalhando remotamente, ele não deixou de trabalhar. Sim. Ele está lá, teve que se reinventar, usar da tecnologia, que nem sempre isso foi algo tão natural na sua...
seu dia a dia,
na,
né?
Na sua personalidade docente. E ele se reinventa, a Secretaria da Educação vai dando suporte por meio de capacitação, de formação continuada e contínua, mas ele tem também toda a carga que qualquer um outro profissional tem, de ele estar com os filhos dele em casa também, sim, de alguém ter perdido o emprego, de ter diminuído a renda familiar, enfim. Então, é bastante sério isso, a nossa preocupação com esse profissional é bastante grande. Então, de fato, assim, há um misto ali de sentimentos, essa atividade não presencial, né, a falta da atividade presencial, realmente ela reflete muito, né, em todos os sentidos, mas há sempre um grande medo, né? E quando nós acompanhamos os noticiários, né, nós vamos vendo assim o quanto que há de recuo, quanto, uhum, que há de cuidado, sim, né? A grande agora na Europa, uma grande discussão, sim, né? Se volta, o Reino Unido decide que volta, a França já parece que postergou um pouquinho mais, porque assim é de fato um temor, né? Porque o que acontecerá com um número de... E nós temos ali não todo um número reduzido de alunos voltando, né? Seria 30% da capacidade, uhum, e no nosso entendimento, um revezamento a cada 15 dias, uhum, essa volta, sim, né? Por quê? Porque é o período, né? Se ele esteve, por acaso se contaminou, ele tem 15 dias em casa, sim, do...
da,
né,
quarentena.
Da quarentena. E assim sucessivamente. Isso já é uma orientação de autoridade sanitária, né? 15 dias para essa troca, né? Então, enfim, estamos construindo, né? Uhum. E não sabemos exatamente, mas por certo, daqui a alguns dias eu já teria as diretrizes para anunciar, caso ache necessário.
Ok, muito obrigado, professora Eliana, pela presença, pela entrevista. Um bom dia.
Olha, muito obrigada, é sempre um grande prazer, uma satisfação, né? Estamos sempre às ordens, um bom dia a todos.
Ok, obrigado à secretária municipal de Educação de Brusque, que falou ao vivo conosco nessa manhã aqui no Jornal da Esplomar. Tratamos do Fundeb e da possibilidade da volta às aulas no mês de outubro, portanto. 7h58.